Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9 in a Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro Metodologia do Trabalho Científico, de Eva Maria Lacatos e Marina de Andrade Marconi. É um manual de orientação acadêmica voltado à elaboração, à organização e à apresentação de pesquisas, em vez de defender uma única teoria sobre ciência. A obra concentra-se nos procedimentos que permitem transformar um tema de interesse em um trabalho verificável, comunicável e formalmente adequado. Seu escopo abrange desde atividades preparatórias, como leitura técnica, levantamento bibliográfico e fichamento, até a construção de projetos, relatórios, monografias, artigos, resenhas, dissertações e teses. A proposta une explicação conceitual e aplicação mostra por que escolhas metodológicas precisam ser coerentes com o problema investigado e como essa coerência se reflete na redação. Final. Também destaca convenções de comunicação científica, incluindo estrutura textual, citações e referências, por essa combinação. O livro funciona como apoio para estudantes em suas primeiras pesquisas e como guia de consulta para quem precisa planejar e documentar trabalhos acadêmicos com maior rigor. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o projeto de pesquisa como instrumento de delimitação e controle do trabalho. Um dos eixos mais práticos da obra é tratar o projeto de pesquisa como uma etapa anterior indispensável à redação extensa. O projeto não aparece como mera exigência burocrática, mas como instrumento para delimitar o que será investigado, por qual razão, com quais objetivos, em que prazo e mediante quais procedimentos. Essa organização previne um problema frequente em trabalhos acadêmicos acumular informações sem uma pergunta ou direção definida. Ao explicitar o tema, o problema, os objetivos e o percurso previsto, o pesquisador passa a distinguir aquilo que é central daquilo que é apenas interessante, mas lateral. A obra também associa planejamento à viabilidade. Uma investigação deve considerar tempo disponível, fontes acessíveis e condições efetivas de coleta e análise, em vez de formular ambições que não podem ser sustentadas. Essa perspectiva é particularmente útil em trabalhos de graduação, nos quais a extensão limitada exige recortes claros. O projeto ainda cria um critério para revisar decisões durante o processo se uma leitura, dado ou capítulo não contribui para responder ao problema estabelecido. Sua permanência precisa ser justificada. Assim, o planejamento metodológico organiza tanto a produção do conhecimento quanto a escrita que o apresentará. Em segundo lugar, pesquisa bibliográfica, leitura crítica e fichamento como base da fundamentação, o livro dá destaque à pesquisa bibliográfica como trabalho ativo de seleção, leitura e avaliação de fontes, e não como simples reunião de referências. A etapa exploratória ajuda o estudante a reconhecer o vocabulário de uma área, localizar debates relevantes e ajustar o recorte inicial. Em seguida, a crítica bibliográfica exige atenção à autoria, à pertinência, à consistência e ao uso que cada obra pode ter no estudo. Essa postura evita dois extremos: apoiar, sem fontes, sem relação direta com o problema, ou tratar toda a informação encontrada como igualmente confiável. O fichamento integra esse processo ao registrar ideias, dados bibliográficos e observações de modo recuperável. Sua utilidade não se reduz a resumir textos. A obra, portanto, apresenta a revisão de literatura como fundamento teórico e como procedimento de organização intelectual. Uma bibliografia bem construída demonstra o percurso de interlocução da pesquisa, enquanto a revisão mostra quais contribuições foram de fato mobilizadas. A distinção é decisiva para que o texto final não seja uma sequência de citações, mas uma argumentação sustentada por fontes examinadas criticamente. Em terceiro lugar, escolha de métodos e técnicas de acordo com o problema investigado. A apresentação de métodos evidencia que a pesquisa científica requer decisões articuladas, e não apenas a aplicação automática de modelos. A obra distingue métodos de abordagem como dedutivo-indutivo, hipotético-dedutivo e dialético, de métodos de procedimento, entre eles histórico, comparativo, estatístico e estudo de caso. Essa diferenciação esclarece que um método pode orientar a lógica mais ampla da investigação, enquanto o outro organiza operações adequadas ao objeto estudado. Também são tratadas técnicas de pesquisa direta, como questionários, entrevistas, testes e observações, e formas indiretas, especialmente a pesquisa bibliográfica e documental. O ponto central é a adequação. Um instrumento de coleta só produz resultados relevantes quando responde aos objetivos definidos e quando seu emprego é explicitado com clareza. A obra igualmente reconhece análises qualitativas e quantitativas como caminhos distintos de tratamento dos dados. A primeira privilegia a interpretação de sentidos e contextos. A segunda trabalha com mensuração e tratamento numérico quando o problema o exige. Ao expor essas alternativas, o manual ajuda a evitar confusões comuns, como chamar toda consulta a livros de método ou supor que a presença de números torna automaticamente uma pesquisa rigorosa. Rigor decorre da coerência entre problema, fontes, procedimentos e análise. Em quarto lugar, estrutura e linguagem da comunicação científica para Lakatos e Marconi. Produzir conhecimento inclui comunicá-lo de maneira que outros possam compreender seu alcance, acompanhar sua organização e avaliar seus fundamentos. Por isso, a obra enfatiza a estrutura recorrente dos trabalhos científicos, composta por introdução, desenvolvimento e conclusão, embora reconheça que cada gênero possui exigências próprias. A introdução situa o assunto e define a direção do estudo. O desenvolvimento expõe a fundamentação, os procedimentos e a discussão necessária. A conclusão retoma os resultados à luz dos objetivos propostos. Essa arquitetura não é uma fórmula vazia, ela torna visível o encadeamento entre questão, argumentação e desfecho. A linguagem deve ser clara, precisa e adequada ao público acadêmico, evitando tanto a ambiguidade quanto a ornamentação que obscurece o argumento. A obra relaciona precisão verbal à responsabilidade intelectual, pois termos indefinidos e afirmações sem apoio dificultam a verificação do que foi dito. A comunicação científica também requer adaptação ao gênero, seja um artigo mais conciso. Uma resenha que avalia uma obra ou um trabalho de conclusão de curso com desenvolvimento mais amplo. Desse modo, a redação não é tratada como acabamento posterior da pesquisa, mas como parte do próprio exercício de organizar, justificar e tornar público o conhecimento produzido. Por último, normas de citação e referências como práticas de rastreabilidade acadêmica, nos capítulos dedicados às normas acadêmicas. A obra aborda citações e referências bibliográficas como elementos ligados à ética e à verificabilidade do trabalho. Indicar a origem de uma ideia, de um dado ou de uma formulação permite que o leitor identifique as bases da argumentação e consulte as fontes utilizadas. Essa rastreabilidade diferencia o diálogo acadêmico da apropriação indevida de conteúdos e protege a integridade do texto. As citações diretas e indiretas cumprem funções diferentes. A citação direta preserva uma formulação específica quando sua redação é relevante. A indireta reexpressa uma contribuição com palavras do pesquisador sem dispensar a identificação da fonte. Em ambos os casos, a atribuição precisa impede que referências sejam usadas apenas como ornamento de autoridade. A lista de referências, por sua vez, deve oferecer dados suficientes para localizar as obras consultadas e citadas, obedecendo a padrões de apresentação. O foco nas normas da ABNT responde a uma necessidade concreta da Universidade Brasileira, onde a padronização facilita leitura, avaliação e intercâmbio entre trabalhos. Mais do que ensinar a formatação, o livro mostra que a normalização organiza a memória documental da pesquisa. Um texto formalmente consistente revela cuidado com fontes, delimita contribuições próprias e torna o percurso investigativo mais transparente. Em conclusão, metodologia do trabalho científico é indicado principalmente a estudantes de graduação e pós-graduação que precisam iniciar ou aprimorar pesquisas, bem como a docentes que buscam um texto de apoio para disciplinas de metodologia. Também é útil a pesquisadores em formação que desejam revisar procedimentos de levantamento bibliográfico, elaboração de projetos, redação acadêmica e normalização de fontes. Seu benefício prático está em conectar etapas que muitas vezes são ensinadas separadamente, escolher e delimitar um tema, formular objetivos, selecionar métodos, organizar leituras, produzir argumentos e apresentar referências. Essa visão de conjunto ajuda o leitor a compreender que um trabalho acadêmico consistente não resulta apenas de boa escrita ou de muitas fontes. mas da coerência entre todas as decisões do percurso. No plano intelectual, a obra reforça a diferença entre opinião, informação reunida e investigação metodicamente conduzida, comparada a guias restritos às regras de formatação ou a manuais exclusivamente teóricos sobre epistemologia. Ela se destaca pelo caráter operacional e pela atenção aos gêneros concretos da produção universitária. A ênfase na prática do projeto científico é um diferencial, pois aproxima o planejamento da execução e da comunicação dos resultados. Não substitui a orientação específica de cada instituição ou área, cujas normas e métodos podem variar, mas oferece uma base sólida e organizada para lidar com essas exigências de modo crítico e responsável. Se você quiser apoiar Eva Maria Lacatus, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!